voltamos com a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil.
Um novo movimento revolucionário nasceu no Acre. Entre os mais indignados e fervorosos estava Joaquim Vitor. Ele era o proprietário dos seringais Caquetá e Bom Destino, onde foram traçados os caminhos da revolução. Os seringalistas sabiam que uma das causas dos fracassos anteriores era a inexperiência com guerras. Por isso, decidiram convidar um ex-militar gaúcho, Plácido de Castro, para comandar esta etapa do movimento revolucionário. O convite para liderar essa revolução chegou quando Plácido de Castro tinha 27 anos. E para aceitá-lo, ele impôs algumas condições. Depois de iniciados os conflitos, ele seria o comandante e chefe. E qualquer contestação às ordens dele seria castigada da pior forma possível: o julgamento sumário e o fuzilamento. Os seringalistas do Acre concordaram com as condições. E aí, eles começaram a organizar o seu exército. A maioria dos combatentes viria dos seringais, os nordestinos que chegaram ao Acre para tentar fazer fortuna foram chamados à guerra. Mas, segundo o historiador Carlos Alberto, é possível que Plácido tenha trazido mais homens para ajudar no combate. A luta começou em 6 de agosto de 1902, em Chapuri. De acordo com o historiador Marcos Vinícius, Plácido de Castro teve que desenvolver estratégias bastante específicas, uma vez que ele não contava com um exército regular, mas com seringueiros travestidos de soldados.
Vai ser efetivamente uma guerra contra o exército boliviano regularmente organizado. Os oficiais bolivianos eram treinados na Inglaterra. Os fuzis utilizados pelos bolivianos eram fuzis alemães, enquanto os seringueiros brasileiros, na sua maioria, usavam o rifle Papa Amarelo, que é o Winchester, então é uma arma de caça, não é uma arma de guerra. Plácido Castro vai tentar dar uma uniformidade a esses seringueiros através do adestramento. Mas ele, na verdade, compõe 5 pelotões. Alguns pelotões aqui em Rio Branco, outros perto de Porto Alonso, né, que hoje é Porto Acre, e outros em Chapuri. E esses pelotões vão lutar simultaneamente em várias frentes ao mesmo tempo. E o tipo de guerra, o tipo de estratégia que Plácido Castro usa é uma guerra de guerrilhas. Deslocamentos rápidos de pequenos grupos, ataques de relâmpagos e recuos tão rápidos quanto os avanços. Com essa estratégia, ele vai chegar a invadir efetivamente terras que ainda hoje são bolivianas. Ele vai entrar profundamente dentro do território boliviano.
Foram batalhas sangrentas. Marcos Vinícius conta que a pior derrota do exército acreano foi em Porvenir, hoje terra boliviana.
No combate do Igarapé Bahia, por exemplo, que foi a pior derrota brasileira, morreram mais de 150 brasileiros. Os bolivianos tomaram conta do acampamento brasileiro, cercaram os brasileiros e eles mandaram um pedido de reforço para Chapuri, mas antes da chegada dos reforços, os brasileiros foram exterminados. Os bolivianos tacaram fogo no barracão do seringal brasileiro e os brasileiros ficaram cercados entre o fogo do barracão e as balas dos bolivianos. Tiveram que sair aleatoriamente das trincheiras e, na medida em que eles saíram, eles eram fuzilados. Então morreram mais de 150 brasileiros nesse combate unicamente.
E se os bolivianos foram vitoriosos da Batalha de Igarapé Bahia, a vingança dos soldados brasileiros não foi menos sangrenta. Quem relata é Marcos Vinícius.
No combate seguinte, que foi a vingança brasileira contra os bolivianos, que foi o combate de Costa Rica, foi um massacre de bolivianos. Morreram mais de 100 bolivianos. Inclusive tem uma série de artigos no jornal que diz que após o combate, depois de terminado o combate do Costa Rica, os soldados brasileiros, os soldados acreanos, saíram no meio do campo de batalha procurando os oficiais que ainda estavam vivos e fuzilando esses oficiais.
Enquanto os homens foram para a guerra, coube às mulheres tocar a produção da borracha. A professora Lídia Deodato, que em 2002 tinha 91 anos, lembra de algumas histórias que ouviu quando criança.
Os homens foram para a guerra As mulheres foram quem ficaram mandando em tudo, comandando tudo. Porque os homens foram todos para a Revolução e as mulheres que ficaram tomando conta de tudo, limpeza de rua. As mulheres iam até para matar boi.
Depois de 180 dias de guerra, Plácido de Castro dominava todo o vale do Rio Acre, exceto o reduto de Puerto Alonso, onde os bolivianos se concentraram numa última resistência. Mas eles estavam isolados e sem receber munição ou alimentos. A batalha foi sangrenta em Puerto Alonso, atual Porto Acre. Também em Porto Acre, os bolivianos usaram a estratégia de passar uma corrente de um lado a outro do Rio Acre para tentar impedir a passagem dos barcos brasileiros. Essa parte da história, quem vai contar é o comerciante de Chapuri, Antônio Zaini.
Fogo dos dois lados, fogo dos dois lados. Onde tinha colocação, onde tinha barraca boliviana, eles queimavam, jogavam assim aquela faixa. Né? Por que que nós temos uma rua chamada Pio Nazário? Quem era Pio Nazário da Revolução Criana? Era um negrinho, baixinho, no meio de 40 homens. O pastor disse, está lá a barraca boliviana, vamos queimá-la. Quem tem coragem de ir? Ele pulou na frente, pronto, pastor, conte comigo. Aí ele foi preparado com aquelas tochas de querosene, né? Fogo dos dois lados, protegendo o neguinho. O neguinho chegou do outro lado do rio, a barraca estava ali, ele... um sapé com palha, não é? Aí incendiou o bagulho, os bolivianos saíram correndo, todos saíram correndo. Aqui estamos libertos, aí foram libertos. E assim nós fomos tomando a liberdade, matando muitos dos bolivianos, perdendo muitos nordestinos, perdendo muitos soldados brasileiros, né? Os nordestinos, né? Mas compensou. Compensou, eles vieram derramar o sangue por nós.
Mas apesar dos esforços dos bolivianos, a guerra estava quase ganha. O historiador Marcos Vinícius explica como foi esse último capítulo.
Foi até uma certa covardia o combate de Porto Acre, que foram 2 mil brasileiros contra 300 bolivianos. Com 10 dias de cerco dos brasileiros em relação aos bolivianos, os bolivianos se renderam. E não podia ser diferente. Então, no dia 24 de janeiro de 1903, depois de 10 dias de combate, as autoridades bolivianas situadas em Puerto Alonso se renderam para as forças acrianas. Puerto Alonso foi transformado em Porto Acre e Plácido de Castro novamente proclama o Estado Independente do Acre, usando o mesmo nome e os mesmos parâmetros que haviam sido utilizados por Galvez.
Enquanto a guerra acontecia no Acre, Rodrigues Alves assumia a presidência da República. O novo presidente decidiu negociar com a Bolívia a questão acriana. Mandou o barão do Rio Branco conversar com os bolivianos. E o barão ofereceu uma indenização para poder anexar a região do Acre ao Brasil. E apresentou um acordo intermediário para pôr fim ao conflito, enquanto não houvesse uma decisão final. Ele propôs o seguinte acerto: o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, a cessão de pequenos territórios em Mato Grosso e a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré para escoar a produção madeireira da Bolívia. Os bolivianos aceitaram a proposta e, em 17 de novembro de 1903, é assinado o Tratado de Petrópolis e o Acre passa a fazer parte do Brasil. Dono daquele pedaço de terra, o Brasil decide que, em vez de transformá-lo em um estado, como queriam os acrianos, a região passaria a ser considerada um território. Foi o primeiro território federal. Mas uma frustração para os acrianos. A batalha agora era para transformar o território em estado. Foi a luta autonomista. A vitória só veio em 1962, quando o presidente João Goulart assinou a lei que elevou o Acre à condição de estado. Mas aí, a realidade já era bem diferente da do começo do século. A borracha não produzia mais a riqueza de outrora. As largas faixas de terra começaram a atrair pecuaristas de outras regiões do Brasil. É aí que surge no Acre mais um herói. Um herói que começou a sua luta sozinho, solitário, tal como a estrela vermelha da bandeira acriana. Era Chico Mendes, um seringueiro de Chapuri, que passou a desenvolver uma cruzada em defesa da floresta e do homem que dela tira o seu sustento. Acreano, Chico Mendes sabia ouvir a floresta, mesmo em seu silêncio.
Na mata, você sente o cheiro, está ouvindo o canto de você perceber nesse silêncio, você descobre uma música diferente, vários tipos. O silêncio dessa floresta.
Em sua luta pela implantação das reservas extrativistas, Chico Mendes combinava a defesa da floresta com a reforma agrária, reivindicada pelos seringueiros, contrariando assim grandes interesses.
Os pistoleiros estão por aí soltos, os seus mandantes estão foragidos, mas estão determinando que eu seja eliminado por eles.
Em 22 de dezembro de 1988, o homem de Chapuri foi assassinado. Em seu enterro, o então deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva bradou.
Por quê? Porque preservar o meio ambiente para os trabalhadores que moram aqui, nessa região amazônica, preservar as árvores, preservar as castanheiras, preservar as seringueiras, é, na verdade, preservar o direito do feijão e do arroz de cada criança dessa região.
O último território anexado ao Brasil, o atual estado do Acre, é uma terra de guerreiros. Guerreiros que tiveram que lutar pela sua terra, pelo seu trabalho, pelo seu país. E hoje ainda lutam pelos seus pares. E o sangue de todos esses heróis está lá, naquela estrela vermelha que fulge, brilha e ilumina a bandeira do Acre, a última fronteira brasileira.
De cada acreano, de nobreza, constância e valor.
Você ouviu a reportagem especial Acre, a última fronteira do Brasil. Redação e locução, Larissa Bortoni. Edição, Maurício Desante. Locução, Rogério de La Fuente. Áudio, Pedro Mundim. Programação musical, Rodrigo Rezende. Diretor da Rádio Senado, Flávio de Matos. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado, 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você também pode acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio. www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.